Começa agora Coletivo Humanidades, um programa com diálogos, crítica, política e resistência. A realidade em pauta e o futuro da educação no Paraná, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas.
Olá, boa tarde, pessoal que nos acompanha em casa, nos acompanha pelos meios de comunicação. Nós estamos hoje aqui ao vivo com duas pessoas muito especiais, muito importantes, numa discussão em que eu acredito que está começando agora nas escolas, né? E o nosso título do programa hoje é Cultivando Saberes, um diálogo sobre educação socioambiental e escolas sustentáveis. Então, nós estamos hoje aqui com o professor Gabriel Sorrentino. Ele é professor de Sociologia da Rede Estadual de Ensino e coordenador do projeto Cultivando Saberes, Educação Socioambiental para escolas sustentáveis. E também é mestrando, né, no programa de meio ambiente da Universidade Federal do Paraná. E também estamos aqui com o Eric, que é também, né, o aluno que acompanha o projeto. Então vou passar para vocês darem uma boa tarde e a gente começar o nosso programa.
Oi, boa tarde, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui, agradeço a Edmara pelo convite, ao Eric também por estar aqui. E é isso, vamos lá.
Bom dia, né?
Bom dia, boa tarde.
Boa tarde, eu sou estudante do Leão Correia, eu faço o projeto Cultivando Saberes, eu estou no sétimo ano e eu acho que é só.
Que bom, não, é importante, né? Já são várias informações ali, né? Primeiro, que eu não falei, né? Que o Gabriel é do Colégio Estadual Leão Correia, que fica em Curitiba, né? Gabriel, eu queria, assim, já começar, né, ouvir de você um pouco da sua trajetória, né? Porque, assim, há um senso comum, e você pode me corrigir se eu estiver errada, que professores geralmente de ciências, de biologia, desenvolvem projetos com relação, né, a meio ambiente, né, a socioeducação. Mas você é de uma outra área de ciências humanas, né? Como foi essa tua trajetória de você conseguir chegar até, né, esse projeto, né? Então, como é que foi a sua trajetória, tanto profissional, até você conseguir, né, ter esse projeto na escola?
Beleza. Bom, eu me formei em Ciências Sociais aqui na UFPR, né, em 2013, e em 2015 virei prof, né, prof do Estado, passei no último concurso que teve, e enfim, né, meus pais são professores, minha avó é professora, então, né, a trajetória começa um pouco antes também de mim, né, enquanto pessoa. E desde 2015, né, dando aula de Sociologia no Ensino Médio, né, que é onde tem Sociologia. Comecei, né, enfim, a várias escolas, né, trabalhei em umas 10 escolas aqui em Curitiba, e em 2016 comecei a trabalhar ali no Colégio Leôncio Correia, né, que é aqui em Curitiba, no Cabral, Bacacheri ali, e consegui fixar meu padrão lá, e tô lá até hoje, né. 2018, né, 17 começa a reforma do ensino médio, 18, 19 começa a chegar aqui pra gente esses efeitos, uhum, né, a gente acompanhou isso bastante ali, né, com o Coletivo Humanidades, e daí começa a bater um certo desânimo, né, pra, uhum, enquanto prof, né, enquanto professor de Sociologia especificamente, mas daí 2019 a gente consegue, né, ganhar esse edital. E começamos, né, o projeto Cultivando Saberes. Na época eu era também professor supervisor do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação à Docência. Então eu tinha estagiários, né, a gente estava pensando algumas questões ali de Sociologia e Meio Ambiente. E a gente resolveu fazer uma oficina e nesse momento surgiu um edital da ONU chamado Desafio Escolas Sustentáveis, uhum, que pretendia financiar, né, e promover sustentabilidade nas escolas em 9 países do Sul Global. E na ocasião, né, a gente não tinha nada na, uhum, escola, a gente só tinha problemas, né, nesse sentido, e desafios, né, e lacunas. Então a gente resolveu escrever um plano de ação, submetemos, né, e quando eu falo a gente, né, eu estou falando eu, meus estudantes, meus estagiários, né, dos uhum, PIBIDianos, né, com o apoio da escola, enfim. Então a gente escreve esse plano de ação e submete ao edital, né, a chamada pública. E, porventura, a gente ganhou, né, uhum, fomos eleitos, né, selecionados, né, a melhor escola da região sul e também do Brasil, né, o melhor plano, né. Então, a gente daí recebe o valor, né, de R$100 mil, aproximadamente, para implantar o plano de ação, Até então, a escola não tinha, vamos dizer assim, nenhuma preocupação nesse sentido. E eu também não era muito uma área minha de atuação, né? E de reflexão, de pesquisa, né? Uhum. Claro que trazia esse tema dentro das aulas, né? Pensava e refletia sobre isso, mas não dessa maneira, né? Então, a partir daí, a gente começa a... Eu, né? A escola, começamos a olhar para isso com mais atenção, pensar essas questões e agir, né? Nesse sentido.
E foi importante, então, os estagiários do PIBID, né? O PIBID é um programa em que as universidades desenvolvem para incentivar os alunos a irem para a licenciatura, né? E eram estudantes, então, né, de qual universidade?
Da UFPR, da, né? UFPR. De Ciências Sociais, né? Foi, acho, 2018 e 2019, né? A vigência do programa que eu participei. Uhum.
E aí vocês, mas como chegaram na conclusão que um projeto relacionado à questão de meio ambiente seria algo possível, né, na escola?
Então, na escola algumas questões me incomodavam já, né? É uma escola grande, né? Uma das escolas mais antigas de Curitiba, a gente, né, tem 80 anos, uma das maiores escolas do estado, 2 mil alunos, 2.500 em alguns momentos. E a gente não tinha nenhuma preocupação com essas questões, né? Então, uhum. O lixo da escola todo ia tudo junto pro aterro. Imagina, tá falando, né? Na época a gente mediu, né? E hoje continua acompanhando, 300 quilos por semana de resíduos, né?
Pela quantidade de alunos...
Aluno, professor, né? São 2 mil alunos, 150 mais ou menos trabalhadores ali da educação, professor, funcionário, etc. Então, três turnos, então assim, muito lixo produzido e ia tudo junto, né? Pro aterro, reciclável, rejeito, orgânico, compostável, tudo junto. E daí isso era uma coisa que incomodava, né? A mim, enfim, eu, né, incentivei os alunos a começar a refletir sobre isso. Na época, a gente começou a fazer algumas mensurações ali de resíduos, algumas atividades sobre isso. E o PIBID, né, foi muito importante porque eles estavam acompanhando todo esse processo e também pensando, né, planos de aula, atividades, e daí estavam elaborando uma oficina sobre sociologia e meio ambiente.
Que legal.
Então, meio que casou, assim, né, esse timing, né, de tudo isso, e a gente daí falou, não, vamos escrever esse projeto. E daí escrevemos o plano de ação e participamos.
Que interessante, porque, né, eu notei aqui até, né, um projeto da ONU, né, há essas preocupações, mas muitas vezes, e esses digitais muitas vezes não chegam nas escolas, né?
Pois
isso,
é.
Isso foi em 2019, 19. Né? O Eric estava na escola já?
Não, eu sou do ano passado.
Você entrou ano passado, né? Então, já estava preparando justamente para a geração que viria, né? E ele, por ser fundamental, não é seu aluno, mas vocês acabaram se conhecendo na oficina, né? Como que funciona? Como que é, assim? Como é que você descobriu que tinha o projeto na escola?
Foi no começo, na metade, né, do ano. Aí ele chegou apresentando-nos na sala, né? Uhum. E já tinha na cabeça, eu, tipo, gostava da sustentabilidade, gostava de me mexer com planta, né? Uhum. Contar várias ervas, né? Plantar. Ali chegou e apresentou esse projeto. Aí eu falei, eu preciso me inscrever nesse projeto, eu quero esse projeto, né? Uhum. Cheguei em casa, no mesmo dia, louco, contei pra minha mãe. Minha mãe assinou um documento lá, né? Uhum. Aí eu trouxe. Aí era quarta-feira, né? Começou quarta. Aí eu acordava cedo, assim, umas 5, 6 horas da manhã, e vinha pro colégio cedo. Aí 8 horas começava o projeto. Aí eu acho que é uma parte bem teórica, assim, do Cultivando Saberes, porque, tipo, tem bastante coisa que é legal. Tipo, a gente fala sobre a sustentabilidade, a reciclagem, é que agora eu não vou lembrar o nome, mas a gente mexe com bastante coisa também. Uhum. Tem a compostagem, a composteira que a gente tem, que a gente mesmo faz no colégio. Agora estamos com um novo projeto, né? Que damos uns baldinhos para levar para casa os alunos, né? E trazer para ajudar o colégio na sustentabilidade.
Que daí para trazer o material que é possível de ser utilizado na... Então, vocês têm, assim, vamos tentar visualizar, assim. Vocês têm uma... Compostei a composteira, parte faz a compostagem, tem horta também, tem... Até eu lembro, porque, né, o Gabriel, a gente se conhece há bastante tempo, inclusive, né? Há bastante tempo, nem lembro exatamente quanto tempo. Mas, né, a gente começou, né, a desenvolver um trabalho junto no Coletivo Humanidades. E eu lembro que a gente, às vezes, mandava algumas mensagens e falava assim, não, eu tô aqui com a enxada, né, na escola, né? Então, para nós era uma coisa diferente, porque... tá bom, né? A gente tá ali, professor, né? Enfim, né? Então, vocês têm, assim, pra gente tentar visualizar, então, vocês têm um local onde é feito o plantio, tem plantio, uhum. tem a parte da... Sim. Conta como que é, assim, a organização disso.
Ah, é que, tipo...
Se o Gabriel quiser ajudar
assim,
também,
a...
É, então, né, isso que o Eric tá falando, né? A gente tem várias linhas de ação, vamos uhum. dizer, né? A gente... Idealmente, né, pretende trabalhar em quatro eixos, que é no espaço físico, no currículo, uhum. na gestão e junto à comunidade. Que são os eixos também que as leis, né, as diretrizes uhum. educacionais, nacionais, estaduais, inclusive municipais, preconizam, né? Então, dentro desses quatro eixos, né, daí a gente desenvolve várias atividades. Né, o Eric participa, né, do projeto desde o ano passado, né? Então, os estudantes frequentam a escola no contraturno, uma vez por semana. O Eric, do Fundamental, vai de manhã, né? Daí fica tarde pra aula, né?
Fica o dia inteiro, né?
Fica o dia inteiro na escola, Sim. né? A escola oferece almoço e tal. Uhum. E daí a gente faz as atividades, tanto as partes teóricas, né? De estudo, de leitura,
enfim. Prática também, né?
E muitas uhum. práticas. Não sei qual que é que você mais gosta.
Ah, eu falando por mim, eu acho interessante ter praticamente um pouquinho de cada, né? Uhum. Então, acho que o projeto inteiro, praticamente. Porque eu acho legal que a parte teórica, que a gente aprende um pouco uhum. sobre do que a gente vai mexer, né? Na prática. E eu acho bem interessante porque a gente mexe na horta, a gente faz o cultivo de abelha sem ferrão.
Sério? Sim. Que legal.
Temos várias, não marcas, espécies. Temos também, agora esqueci o nome.
É isso, né? A horta, então, horta orgânica, sistema agroflorestal, o que o Eric falou das abelhas sem ferrão, né? Que a gente uhum. chama de meliponicultura, né? Que são as melíponas. Uhum. Muita gente não conhece, né? Que existem 20 mil espécies de abelha no mundo, né? Em geral, o pessoal só conhece a apis, né? Que é aquela
que a gente corre dela. Que não adianta correr. É. Ela vai encontrar a gente.
Que é a mais famosa e que, inclusive, não é brasileira, né? É uma espécie exótica. Então, a gente aqui no Brasil tem mais de mil espécies, uhum. né? Inclusive, esses dias saiu uma reportagem falando que... Um estudo, né? Uhum. Que o América do Sul é o berço das abelhas, né? Ao longo da evolução das espécies, as abelhas nascem aqui. Então, a gente também tem a maior diversidade. E dessas mais de mil espécies que tem no Brasil, 200 são sociáveis, né? Então, vivem com sociedade uhum. e produzem mel. Né? Então, são essas que a gente cultiva e todas sem ferrão. O que não significa que sejam totalmente inofensivas, claro. Né? Elas têm mecanismos de defesa, mas na escola, né, as que a gente cria são, a gente está com acho que 12, 13 caixas, umas 6 espécies. Elas não, né, não são agressivas, né? Uhum. Assim, a ponto de colocar em risco a saúde, né, do estudante, de ninguém. Então, a horta, compostagem, as abelhas, bioconstrução, né, de bambu, de adobe. Uhum. Árvores nativas, né? Então a gente tem um espaço também para contar a história do Brasil, do Paraná, pelas árvores, uhum. né? O pau-brasil, o café, a araucária, né? A erva mate, enfim. O plano de gestão de resíduos, né? Que a gente tenta implantar desde uhum. o início e é sempre uma tentativa, porque uhum. é uma questão super complexa, né? Captação de água da chuva, captação de energia solar, né? E acho que é isso, né? Assim, mais de linhas de atuação. Uhum. E daí, claro, né? Junto aos professores para fazer Sim. projetos interdisciplinares. Também são vários desafios aí.
Que é o desafio, né? Se conseguir... Porque é um projeto... Eu não tinha, assim, né? Eu acompanhei um pouquinho, né? De quando você começou e tal. E inclusive, eu acho que essa é interessante talvez a gente entender, né? Essa, porque não se faz um projeto desse, né, Gabriel? Sim, que a gente tenha o apoio da direção, da equipe, né? Gestora. E também a gente precisa de recurso para isso, né? Você precisa ter um tempo, né? Você precisa ter uma carga horária para fazer isso. Porque, assim... A gente tem uma ideia no Brasil que o professor tem que fazer tudo voluntário, né? Uhum. Que a gente já trabalha muito mais do que a nossa carga horária, né? A gente já tem uma... né, uma rotina, assim, muito intensa já de trabalho. E como que foi isso lá no começo, assim, né, a parte, né, do apoio da escola e a busca, né, justamente para que você pudesse ter esse tempo, né, dentro da sua carga horária, uhum, dedicado para isso, né? Como que foi essa, né, essa como que você conseguiu, né, que convencer, eu acho que principalmente, né, que isso, uhum, é realmente uma coisa, sim, importante e necessária, né, não só para a escola, mas para uma nova visão, talvez, de educação, uhum, né?
Bom, assim, no início, para escrever o projeto, o plano de ação e submeter ao edital, precisava só do apoio da direção, né? Uhum. O apoio formal, não pode inscrever o nome da escola, uhum, e tal. Quando a gente ganhou, né, daí isso já chega em outro patamar, né? Porque daí a gente tem um prêmio de, né, de relevância nacional, uhum, e recebe recurso, né? R$100 mil para investir na escola. Então, uhum, a direção sempre apoiou, né? A escola ganhou, né, muita visibilidade, uhum, também, né? E a gente era para começar em 2020, né? A gente foi selecionado, uhum, final de 2019. Então, era para implantar o projeto ao longo do ano de 2020. Pelo menos esse plano de ação, né? Esse início. A gente, então, né, começou a se organizar para isso. Fizemos, acho que, um ou dois encontros com estudantes no começo de 2020. E daí começa a pandemia, né? Então... Daí, enfim, né, mudou tudo, né, o mundo, as vidas, né, a sociedade, e ali, né, naquele micro contexto, teve muito impacto, né, porque daí a escola esvaziou, uhum, e, enfim, né, daí a gente começou a ver o que a gente tinha que fazer, né, quais seriam as adaptações para implantar o plano de ação nesse novo contexto, e buscando os apoios, né, então... Né, o recurso financeiro a gente conseguiu, né, uhum, que é sempre, né, um empecilho para implantar qualquer tipo de projeto, né? Então chega o recurso financeiro, a direção apoia, eu vou, né, falar com a SED, nesse turbilhão, né, não consegui muito apoio da SED no início, mas um outro órgão público, que é o IDR Paraná, né, a antiga Emater, né, que fundiu com outros órgãos, o IDR Paraná apoiou, né, ali para meados de junho, eles, né, compraram nossa ideia. E daí começamos a desenvolver, né? Eles forneceram maquinário, né? Umas coisas importantes ali para esse início.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.